Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
Você sabe que eu já tive, né, cara? Eu comprava o Walking Dead, cara. Daí eu deixei com a ex-namorada lá. Deixei mesmo. Você
comprava.
Não é.
Qual, aquele da HQ?
Cara, acho que foram. Não sei se. Cara, eu nem lembro qual que era a editora. Acho que devia ser a HQM, então. Eu sei que eu tinha uns 5, 6 volumes, assim. Que eu não sei se...
Na HQM era Os Mortos Vivos.
Não, tava escrito Walking Dead na capa.
Ah.
Cara, eu nem lembro, porque já faz um tempo, assim, já tem uns anos. Mas enfim, né? Sei lá, que tem umas séries, assim, que eu acho que... Ah, você tem que estar no mood, né, cara? Tem que estar, é o momento, assim. Eu tive o Walking Dead e não
passou. Eu tive isso com a série de televisão do Walking Dead, cara, mas a série de televisão não é tão legal.
Não.
Ela é menos violenta, ela é menos... ela é menos densa.
É, ela é outra coisa, né? É outra coisa.
Acho que até... não, tem muitos pontos incomuns, né, mas...
Não, mas esse que é o ponto, né? A gente tá falando... Eu não me lembro pra conversar, assim, mas acho que a série de TV tinha diferenças, até trama, né? Coisas que aconteciam...
Tem personagens, né? Diferentes.
Cara, se você tem um personagem diferente, se você tem toda uma criatura com uma existência diferente numa mídia que tá na outra história, isso é uma diferença brutal.
Claro, não, e é o protagonista, né? Aquele cara lá do... da Besta, né? Da Besta, não sei como é que chama. Do Arco e Flecha e tal, saca? Aquele
não.
Cara lá não era...
Eu realmente não acompanhei. Eu peguei os primeiros episódios do Walking Dead, não cheguei acho que terminar. Cara, eu nem lembro se terminei a primeira temporada. E eu não lembro, eu acho que eu parei de ler justamente por aquilo que eu te falei, né? Feito Game of Thrones, né? Que tipo assim, essa coisa de matar personagem à torta direito pra... Cara, não.
Mas olha que na... Você tá batendo na mesa aí que dá pra ouvir daqui, cara. Mas assim, o jeito que eles matam na televisão é muito menos cruel do que o jeito que eles matam no gibi, cara.
Ah, sim?
Isso eu não... Assim, na televisão, até onde eu acompanhei, foi até a quarta temporada, eu acho. É, a filha do Rick tá lá. A menininha tá lá. Sobreviveu. No gibi, cara, a esposa do Rick tá correndo com a menina no colo e ela toma um tiro que passa a cabeça da garota e o coração da mulher ao mesmo tempo. Mata as duas com um tiro só.
Que beleza, hein?
Pois é, então. Né, o Walking Dead do gibi é muito mais violento.
É.
Porque eu não sei se é tão melhor, mas é mais violento.
Não, eu acho assim, né, cara? O interessante do Walking Dead do gibi é essa questão de ser a mídia original, né? É, nem que sirva de caderno de esboço, né? Você pode dizer assim o que funcionou no gibi, entre aspas, e... Não funcionou e corrigir, sei lá, cara. Não sei como é que funciona isso. Porque no fim das contas é tudo uma indústria, né, cara? O interessante é gerar material pra mercadoria, né, cara? Mas assim, eu não sei, cara. Eu acho que. Sei lá, cara. Não vou opinar. Não participei desse rolê.
É que nem. Como é que é o nome daquela atriz lá que eu esqueci? Não posso opinar.
É, não, mas o pior é que eu não posso opinar mesmo, cara. Eu passei. Eu tinha os gibis do Walking Dead e eu passei eles pra frente em 2013, assim, cara. Então já tem 7 anos que eu passei os quadrinhos pra frente, né? E eu comecei a assistir, eu me lembro do primeiro episódio de Walking Dead, que eu achei bacana, assim e tal. Mas daí eu não me lembro por que eu parei de assistir no terceiro, quarto. Eu não sei se foi porque. Sei lá, cara. Mas o quadrinho...
É que às vezes a gente para porque para, né?
É.
Mas eu tenho umas coisas assim que eu tava assistindo e de repente eu parei. Sem nenhum motivo, só parei.
Sim. E o Walking Dead foi isso, cara. Tipo, essa coisa, esse lance que pegou muito Game of Thrones, né? Acho que era esse o negócio de... Ah, você se cria empatia com o personagem. Ah, pô, morreu. Ah, velho, isso daí eu acho assim que... Não preciso, cara. Eu entendo... Não entendo, mas não. E tenho, sei lá, cara, não tenho minhas.
É, mas de novo vai a coisa da indústria, né? O Walking Dead eu não sei, mas no Game of Thrones teve uma pesquisa lá que eu vi, também das pesquisas de internet, né? Nada acadêmico nem nada. Que falou que cada vez que um personagem chave morria, como é que é? O pessoal assistindo mais, assim, como é que é? A audiência duplicava.
Sim.
Então, assim, morreu um cara-chave, duplica a audiência. pronto, tá feito, né? Agora, então, todo seriado, todo episódio vai morrer um cara-chave, né?
Sim.
Que isso duplica a audiência. Né? Porque é isso que é uma indústria, né? E eles estão lidando com isso, com a audiência. Então...
Pois é, cara. Indústria.
Bom. É.
Então,
falar
cara...
em indústria, eu fiquei pensando.
Oi.
Não sei o que você acha, assim, mas. É, das editoras, cara. Porque a gente tá sempre falando, aliás, se você tá escutando isso, não esqueça de dar um apoio pro seu vendedor de gibis local, como a gente faz com a Miti aqui, com a Itiban e tal. Bem que faz tempo que eu não compro gibi, nem lá nem aqui, né? Porque só esse Walking Dead aí já me gastou uma semana.
Eu comprei ontem.
Mas...
Chegou ontem.
É, então. Tinha,
cara. Sete livros bacanas.
Ô, o que você comprou?
Cara, eu peguei A Liga Extraordinária A Tempestade, que é o volume que encerra, né, a série do Alan Moore. É, eu peguei Dr. Fall, né, que saiu pela Veneta, que é uma adaptação de romance. Que foi só que eu peguei, uma adaptação de romance feita por um quadrinista, não quis saber muita coisa, achei de livro bonito. Peguei Triste, que é um... Cara, acho que é um... Eu não sei direito se é uma história em quadrinho, me parece que é uma coleção de ilustrações do Rafael Sica, né?
Olha!
Aí... Eu peguei, peraí, só um pouquinho que eu vou pegar a lista. Peguei o volume 3 de Dias Gigantes, que eu ainda não li os dois primeiros. Eu tinha começado a ler e achei bem bacana, assim, é... Tipo, é o meu tipo de historinha, né? Três protagonistas mulheres e tal, e...
Show na universidade. Quem que lançou?
Dias Gigantes, cara, é pela Devir também.
Ah.
Aí eu comprei um fanzine, uma chamado Sankofa, da Rafaela Corsi, que é aqui de Curitiba, que eu não conhecia. Comprei... Cara, tem uma série que acho que se chama Irredimível, não sei se você já ouviu falar, que é do... É o Mark Waid, o cara do... Mark Waid fez o quê?
O Mark Waid fez o... Kingdom Come. É, como é que é em português?
E aquela outra série bacana de super-heróis que você gosta, né? Não, é o Kurt Busiek. Tô confundindo. Mas eu acho que é do Mark Waid. O Mark Waid, ele faz uma história do que aconteceria se o Super-Homem ficasse do mal, de repente. E daí...
Mais uma.
Só que esse Incorruptível é bacana. Eu não sei como é que vai ser, né? Eu vou pegar ali a história. Porque é um spin-off da série. E daí é o maior vilão do planeta. Que quando o maior herói se torna mal, por uma questão de sobrevivência, ele começa a ajudar o pessoal a se defender dele. E eu não sei, porque eu não acompanhei a história do Irredimível, mas essa se chama Incorruptível, e eu tava interessado na premissa, é o Mark Waid, né? E tipo, cara,
sim,
o Mark
Waid...
É, o Mark Waid não vai... Porque o Injustiça lá, que a gente assistia, ele caía nessa coisa que eu te falei do, por exemplo, Game of Thrones, né? Que é você usar a morte, né, de personagens, a morte chocante de personagens pra ser o forte da história.
É, o Injustiça eu desisti por causa do Deus Ex Machina. Ex Machina é muito forte.
Eu acompanhei, acho que um, dois eu li, já no primeiro, me lembro que a gente gravou, ele me marcou muito negativamente, assim, eu não curti. A única coisa que aquela história tem pra oferecer é morte violenta de super-heróis.
É, mas depois eles voltam a viver.
Eu não peguei essa parte, cara, mas se isso aconteceu, eu acho que só piora.
Isso, só pior.
Então, mas esse Incorruptível eu fiquei curioso, porque não faz referência Lex Luthor, Doutor Destino e tal, não li ainda, mas eu fiquei curioso pra ver, porra, é o Mark Waid, né, cara, eu boto fé.
É, eu fez acho, algo importante com o Hulk, né?
E outra coisa, né, eu tô falando aqui o Mark Waid, mas eu não tenho certeza se é o Mark Waid ou é o Kurt Busiek, mas eu acho que é o Mark Waid que faz esse Incorruptível. E daí que mais que eu peguei? Daí esse Sankofa que eu falei, né, da Rafaela Corsi, e acho que foram só esses, sim. Só esses.
Eu não comprei nada. Aliás, essa quarentena tá me fazendo economizar uma grana.
Sim.
Aí eu percebi como que eu gasto dinheiro com... Como é que é? Compra espontânea, não é espontânea, é impulso, compra por impulso.
Ah, sim. Mas esse lance, que essas compras que eu fiz, cara, de quadrinhos, eu também tive uma redução enorme, assim, né? E eu fiz porque, pô, é que nem a gente fala, né, cara? Eu me sinto que eu tô colaborando com a minha livraria local, né, cara? Tipo, não adianta eu falar para as pessoas comprarem e eu não comprar, né, cara?
Pois é.
Então,
pois
assim, é. Eu fui lá e eu tô comprando bem menos do que eu comprava antes. É bem menos mesmo, assim. Tem muita coisa, tipo, eu fui olhar a minha última compra a última coisa que eu comprei pelo Amazon foi em março, que era um livro de quadrinhos sobre como fazer quadrinhos. Que, tipo assim, ele custava R$90 e de repente ele apareceu por R$25. Entende?
Daquelas coisas. Aí é difícil não pegar, né?
Daí eu comprei, foi a última coisa que eu comprei. Porque, tipo, depois disso, é que pega um monte de coisa, né, cara? Esse lance do Amazon não é só a expansão agressiva deles, mas também as pessoas que estão trabalhando, como que eles mantêm isso, sei lá, cara. E eu não posso dizer que eu não colaboro com a Amazon, porque, pô, eu sou assinante da Amazon Prime, né, cara? Esse site, falei no começo do programa, assisti tudo na Prime. Mas, cara, a Amazon não precisa que eu compre dela, né, cara? Eu prefiro daí...
Não.
Né? E a Itiban, eles... ajeitaram o site, tá bem bacana assim, cara, tipo, eu fiz as compras todas pelo site que saiu mais, não sei como é que eles fazem isso, assim, mas saiu mais em conta do que com aquele nosso desconto na loja, assim. Daí, tipo, comprei, o pessoal veio, me entregou aqui em casa, daí como eu tô uma quadra da Itiban, né, tipo, me entregaram,
claro, né?
Boa, assim, cara, foi bem, bem bom, assim, cara. Eu tinha comprado,
eu acho que assim,
agora
são duas coisas diferentes, né, quando você compara a Amazon com as outras, né. Se for comparar a Amazon com a Livraria Cultura, com a Saraiva, eu prefiro comprar na Amazon. Porque a Amazon, pelo menos, paga as editoras. Né? Pode ser um mega capitalismo, mas paga as editoras. As duas, a Saraiva e a Cultura, são duas empresas também multinacionais, porque eram daqui, mas foram compradas, e não pagam as editoras, e agora deram um calote duplo, né? Eu vi semana retrasada, que a Saraiva foi obrigada a devolver os livros. Porque ela simplesmente pegou os livros, não vende e não devolve. Porra, não dá, né, cara? Então daí nesse caso sim, mas sempre que eu posso também eu compro na Miti. Mas eu percebi como eu compro coisas na Itiban por impulso, cara.
Sim.
Porque assim, eu não tenho tempo pra ler tudo que eu preciso ler. Eu tenho uma lista no Excel, que eu acho que eu já falei aqui, mas... tem 84 gibis na fila para ler. E eu não dou conta dessa fila, porque eu não consigo ler durante a semana que eu estou trabalhando, né? E daí tem que ler dissertação, tem que ler tese, dissertação, tese, eu não consigo ler. Eu tenho 85. E daí, assim, agora eu comprei lá na Miti, tudo que eu comprei da Miti eu li. E não comprei mais nada. Agora, mês que vem, eu vou comprar outra coisa, vou ler e não... sabe? Então, assim, eu percebi como eu compro por impulso as coisas. Não só quadrinhos, né? Tudo. É bem... pô, fez uma diferença bem grande no meu cartão de crédito, assim, cara. Bem grande.
Sim, a minha também aqui, cara. Eu reduzi pra 25% a fatura do cartão de crédito.
Não, eu não consegui, mas...
é, eu estou pagando um quarto do meu cartão de crédito que eu costumava pagar antes.
Eu paguei... Eu reduzi um quarto. Vou pagar, aliás, pago amanhã 3/4.
É.
Mas mesmo assim, né?
Um quarto já é bastante coisa,
né?
É, o meu que é bastante coisa. Uma das coisas que eu comprava aqui bastante é essa coisa de iFood, né, cara? Tipo, que querendo ou não, na correria do dia a dia, você não tem tempo de preparar as coisas, você encomenda. Aí a minha vantagem agora é que eu dei muita sorte também, né, cara, nessa quarentena, porque, tipo, eu tô aqui com a rua, né, cara? Daí, assim, a gente reveza na cozinha. E a rua tem uma... cara, a rua é fantástica. Tipo, faz umas coisas... cara, ela fez uma brusqueta ontem de noite, cara. Que puta que pariu, velho. Puta merda, coisa boa.
É, então.
Mas, enfim.
Isso é legal, né?
Não, e daí você compra. Pô, você vai e compra... cara, tem coisa que você compra, assim, o preço que você pagaria uma refeição, sei lá, R$20, você faz 3 refeições, assim, com o ingrediente que você compra com R$20, assim. Então, assim, tipo...
se souber fazer...
cara. E na pior das hipóteses aqui, cara, a gente não tem nenhum preconceito, cara. Aqui já, de vez em quando, rola a noite do miojo também. Pega, cara...
claro!
Que eu aprendi a fazer com miojo assim que eu não abro mais mão, cara, porque antes eu era, pô, fazia miojo.
Mas você curte miojo, né, cara? Você ia ali do lado do Cefete, que tem aquela miojeria, que eu esqueci o nome.
O Manec. Mas,
Manec, assim, então.
Mas esse lance do miojo é engraçado, cara, que eu teve uma época na minha vida que eu comi demais, daí eu peguei nojo.
Já sei como é.
daí o nojo passou, e daí hoje em dia eu tenho, é tipo fumar cigarro, assim, cara, às vezes eu tenho, não é fumar cigarro, porque não é todo dia que eu tenho vontade, mas tem uns dias, assim, cara, especialmente no domingo de noite, eu adoro fazer um miojo de galinha, assim, cara, faço um miojinho, vejo algum filme comendo, e é pelo sabor, pela sensação, mas eu não, tipo assim, todo dia não rola, mas eu tenho comido com mais frequência do que, tenho sentido essa compulsão mais, e eu descobri um miojo que é galinha light, que, cara, é bem
galinha lindo, light.
E daí eu pico uma cebolinha e coloco ainda no miojo junto com o tempero ali, cara. É tipo, é o lar, assim, cara. É como se o lar tivesse tomado forma de um prato de comida, assim, cara. Você come...
Cara, sabe... Acolhido. É que agora que você tava falando, assim, desse negócio da comida, né?
Foi.
Uma das coisas que eu li também, porque eu li basicamente duas coisas. Walking Dead e a Creepy. O volume 3 da Creepy, sabe? Que ela...
Sim.
A DV lançou. E tem uma das histórias lá que fala do cara que foi comido pela comida. Que o cara sempre falava mal da comida, sempre falava mal. E um dia a comida se revoltou e comeu ele.
Pelo amor.
Então, assim, cara, é muito bom, cara. É muito divertido. É,
tem que ver que são aquelas histórias dos anos 50, né?
Não, essa já é a retomada, né? É o final da década de 60 já.
Final da década.
Quase nos anos 70. É. É a retomada da Creepy, né? Mas é muito engraçado, cara. Porque, assim, as histórias são todas com uma moral bem, bem rígida, assim, sabe? E uma tentativa de fazer a coisa ser, ser de terror, mas todo mundo sabe. O leitor sabe, o escritor sabe, o desenhista sabe, que tá todo mundo tirando sarro.
Sim.
Tanto que as... Isso foi o Luciano que me falou uma vez, e daí eu comecei a perceber que essas edições são integrais, né, da Devir. Então,
sim.
São 5 edições por encadernado. E é a edição assim, integral. Então tem a capa, tem a... Como é que é? O expediente, tem as histórias, tem a... negócio de leitores.
Cara, isso é tudo,
né? E o melhor, tem as propagandas.
Sim.
E as propagandas, cara, são para criança, todas. Seja malvado, compre aqui sua máscara de Frankenstein. Assuste seus amigos no colégio. Faça com que eles morram de medo. E umas coisas assim, cara. É muito bom, bicho. É muito divertido. Claro que não... Assim, você lembra de meia história, né? Ao final da leitura inteira, você lembra de meia história e são 50.
Sim.
Mas é tão legal, cara. Você passa o... É uma coisa meio de passar o tempo, sabe? Sabe quando você tá lendo tirinha? Que você quer passar,
sim,
o tempo e tal, e aquilo,
sim,
te dá um ânimo, sabe? Te dá um sorriso nos lábios, que você não sabe direito por quê, mas é porque você tá lendo um negócio muito divertido.
Sim.
É o que acontece quando eu leio esses contos de terror da Creepy. O único senão é que a Devir lançou... O volume 1, 2 e 3 em capa dura, e eu comprei. E daí lançou 4 em capa cartão. Aí eu não comprei, cara. Falei, não, vou ficar com os 3 em capa dura, que fica mais bonitinho. Sei lá, não... Daí acabei não comprando. Eu achei que eles iam lançar a capa dura, não lançaram, perdi.
Olha só.
E daí me ferrei.
E você tá falando de gibi, cara, que eu li essa semana. Na verdade, isso aqui eu li no dia 2 de maio, cara. Era sábado de manhã, acordei assim, tava, pô, né, bonito assim e tal, e eu li um, da Pipoca e Nanquim, um álbum de Jean-Pierre Gibrat, né, ele Gibrat. Desenha e escreve, se chama Destino Adiado, e, olha, cara, eu achei muito bacana, o álbum ele se passa entre 43 e 44, numa pequena cidadezinha francesa, né? E o que eu curto, assim, o fato do cara escrever e desenhar ao mesmo tempo. Ele tem um desenho que é bem clássico, assim, bem convencional, quer dizer, assim, bem realista, sabe? Ele colore tudo com aquarela, né? E daí, por exemplo, você vai ver, ele desenha um ambiente dentro da casa, ele vai desenhar a cozinha, desenha o açucareiro dentro da, em cima da mesa, a colherzinha dentro do açucareiro, desenha o guardanapo.
Mas é grande? O tamanho álbum é grande, assim, a altura, né?
Ele é um álbum formato europeu, né, cara? É grandão de altura.
Ah, tá.
Tá? É bem formatão europeu, assim. É capa dura, 110 páginas aqui de história em quadrinho, né?
Eu acho mais que uns extras, né, pra dar 120.
Oi? É, mais uns extras, sim, é. Tem uns extras aqui, entrevista, tem um glossário, tem referências, né, aquele esquema, né, dele explicar por que que o personagem se chama Maginot. Daí vai lá e explica, ah, Maginot era uma linha e tal, e daí, tipo, ele vai explicando, e a história... E, cara, eu achei legal porque ele tem todo um jeitão de, como é que eu vou te dizer assim, romance estilo Ernest Hemingway, assim, sabe? Porque o que que eu gostei? A sinopse é um desertor, né? Então, ele era membro do exército francês, o exército francês estava indo combater os alemães, 43, 44, assim, retomar. Aí ele foge do trem e volta pra cidadezinha dele. E daí ele se esconde. E daí ele descobre que o trem que tava levando as tropas, que ele tava dentro, foi bombardeado depois que ele fugiu. Então todo mundo morreu. E ele.
Menos ele que escapou.
Exato. E um cara tinha achado a carteira dele. Ele deduz isso. Porque, tipo, foi encontrado um cadáver queimado e no bolso do cadáver tá a carteira com os documentos dele. Então o corpo queimado voltou para a cidade e ele viu o próprio funeral, né? Só que daí ele se esconde, ninguém pode saber que ele tá ali, né? Ele se esconde e, tipo, ele fica. É a história de um ano que ele passa, aliás, é até engraçado, né? Porque daí, tipo, a gente tá nesse lance de isolamento, não sai de casa, o cara é quatro, e o cara fica assim, tipo, ele tá num sótão e ninguém pode saber que ele tá dentro do sótão, cara. Tipo, ele fica
Mas as
lá.
pessoas dentro da casa sabem ou não?
Não, porque ele pega uma casa que era de um professor que foi preso por ser apoiador dos comunistas. Então, tipo, é uma casa que tá abandonada, ele pega a casa desse professor. E daí esse Maginot, que eu falei, até é muito legal, porque é um manequim que tem dentro da casa. Um manequim assim, sem. Não um manequim, tipo, com braços e tudo. É tipo, como se fosse aqueles manequins, sabe? Tipo, de alfaiate, que o cara só usa pra pegar o casaco em volta, e daí o manequim vira tipo a bola Wilson desse cara. Ele começa a conversar com o manequim.
Putz, que massa.
E o manequim não responde, é só ele falando com o manequim. E cara, mas o jeito. Esse personagem que eu tô falando, ele é super leve. Ele é super engraçado, ele fica fazendo piada. E daí tem o romance, tem a guria dele que ele gosta da cidade, que ele é louco por ela, ele não sabe como se reaproximar dela. Ele não pode ser visto. E daí tem os fascistas da cidade. Porque, pelo que eu entendi, a cidade dele fica perto da Espanha. E daí tá tendo também
O Franco,
o
né?
Franco. E daí tem um ex-colega dele de escola que ele vai descrever, o Nel Sérgio, que faz parte da milícia. E eles definem, né? É a milícia, não sei o quê. Cara, é romance estilo Ernest Hemingway. Daí a historinha desse cara. Vão acontecendo eventos, né? Porque passam-se meses com ele escondido. Aí vão acontecendo eventos. E daí a conclusão da história, velho, eu achei assim. Do caralho, assim, cara. Eu gostei pra caralho, assim, cara. Tipo, não é. Porque o que eu ia dizer? Que o título da história traz o spoiler, né? Destino Adiado. Se você lê com atenção, você sabe o que vai acontecer. Mas daí, tipo, quando chega no final, velho, e acontece o negócio que eu já tinha deduzido, assim, né, cara? Não é uma coisa brilhante. Mas eu ver acontecer, assim, eu. Porra, que tesão, velho. Tipo, é horrível pro personagem, mas pra história, velho,
Como é.
dá um outro significado. E, cara, eu curti pra caramba os personagens. E daí é bem aquele desenho, assim, sabe, da Anna Keller, lá, a gaúcha que
Sei,
fez
sei,
o
sei.
documentário. É esse estilo de arte. É desenho bem feito, com aquarela. E a cidade, tipo, o jeito que o cara desenha, parece que você vai conhecendo a cidade, porque ele desenha os mesmos pontos, diversos ângulos. E você vai vendo que faz sentido a perspectiva que o cara desenha, assim. É como se você estivesse na porra da cidade, assim. Então, assim, cara, eu achei, porra, do caralho, super recomendo.
Você está ouvindo Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.